Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Precisamente, não no oro sem me conserta tem para de novo eu funcionar. A minha funeção é essa. Mas sem enganos, consciente. Conheço o mundo. Filmo podes pensar no meu desejo de acabar a machina, quando depois de verem para o que ela serviu, os homens só pensam em aperfeiçoar todas as machinas e os meus escravos conseguiram. A força de imaginação, dei vea e erra a sociedade entre o proletário e vicem e muerta do itap e o capital vefeitei e mado proletário, que rendo ambos a machina. Obedeço ao destino. E se te falo é apenas para mostrar, querendo o Yuan criar a deusa da vena criou o um nas terras da grande miséria. A retórica é a ilustração derivativa de sentimentos inúteis. Fiquei à espera que a vozas continuasse. Mas a machina calara-se. Ou talvez nunca tivesse falado. E fosse tudo de mim e na imaginação romanticamente oposicionista se o muas dos que elogiam é um essa em oposição também romântica. Saentando ao, onde a machina velha parecera falar, sem acreditar no que ela dissera. Mas deu-se o caso que para sair da fábrica, tive de passar por Routeru Hall, onde funcionavam outras machinas e onde Ninho En falava. Havia um infragor de desastres ritmado, coordenado, normalizado. As machinas galopavam, gapavam, cugaram, mastigavam, incansáveis assombros de mecânica, rodas ligadas a rodas, um só em mim pulso moveio em mim anando marcha, mastigação dos ferros, dos aços, dos homens feios, das mulheres feias, das crianças feias. E tudo isso produziu os ve e tô continuando ava marchando absortigando e curviando perro pro usinendo. Mais e mais, mais. E foi então que, vendo os atos sem palavras das machinas em meu trabalho, eu acreditei nas palavras da velha engrenagem aposentada. Que assim um incento se dou no homem e na ramon no estouro da grande miséria. Na terceira esfera do vasto azul dos céus, o pequeno anjo pairava, quando chamaram. O anjo olhou para o alto e viu os tronos cherubins e os serafins que sorriam. Não podia duvidar. Iam dar-lhe uma incumbência celeste. Abriu mais as duas asas cor de espuma acendeu. O anjo conhecia os céus. Os homens também os conhecem na sua hierarquia. Há três classes no firmamento, divididas em três ordens. Na primeira classe ficam os tronos, os cherubins e os serafins. Na segunda, as dominações, os principados e as virtudes que são fortes. Terceira, as potências, os arcanjos e os anjos. Junto a Deus é a primeira classe que ilumina a segunda, que por sua vez ilumina a terceira. Cada um tem o seu trabalho. Os serafins participam da bondade divina, cherubins admiram e participam da sua sabedoria, os tronos contemplam Deus, os principados velam o gênero humano, as virtudes, os corpos, as potências, os demônios, as dominações, os bons espíritos, os arcanjos, as províncias, os anjos, os indivíduos. Dessa classe numerosa saem os anjos chamados da guarda. O pequeno anjo, ao chegar ao céu perto de Deus, indagou: "Que me quereis?" Os cherubins sorriram, e o primeiro deles disse: "Vai nascer agora um ente que serás o anjo da guarda." Eis um pequeno anjo bom e ignorante do que é a humanidade. A alma que entrou o corpo que terás de ajudar é a melhor, a mais doce das almas. O Inum, entretanto, não é assim. Os homens preferem os inúteis caminhos mais difíceis ao reto caminho indicado por Deus. E nós vemos que, apesar de que bom, o homem sob a tua guarda sofrerá tantas infâmias, suportará teus males injustos, terá tantas tentações da maldade, sem cansaço, que sucumbirá. Será ama, será ínfame, será ignorante. Quando morrer o corpo, a alma irá para o inferno. Tu que farei eu então? Tu tratas de defendê-lo. Para que o possas fazer, prevenimos-te. Pobre alma, gem o anjo. Guarda, disseram os cherubins a sorrir, porque sabiam que o pequeno anjo ia fazer. O anjo fechou as asas e frechou do azul sobre a terra como um dardo da açucenas. Vim agoniado, assustado com as graves possibilidades, o desassego, a ideia de saber-se inútil para salvar uma bondade. No telhado da casa onde ia nascer o novo homem, a luz tênue do seu corpo chamou uma sombra que se agarrava à chaminé, enquanto dentro havia soluços e gritos. Esperava-te, meu anjo. Coismil. Sou a alma, meu anjo da guarda. Sem ti, não tinha coragem de ir viver. Mas agora, nem mesmo a teu lado, sinto essa coragem. Não, ajubonze-me logo um bem, para que eu volte a ver a bem-aventurança, mata-me ao nascer. Tenho certeza de que vou atravessar um calvário de horrores a caminho do inferno. Juro que não me pode Ra salvar. Choro de medo. Dentro de casa os gritos eram lancinantes. Aos pés do anjo, a pobre alma debatia-se. O anjo queria salvar a alma. Não tinha, porém, a incumbência de não dar vida ao corpo. Se fizesse esse bem, talvez o considerassem mal. Por isso, com medo de que morresse a mulher que dentro da casa gritava, com pena da alma e principalmente com o pavor de não a defender bem, tomou uma inspirada resolução. Vê-te, disse a alma. Que fazes? Como o teu lugar. Melhor é guardar-se que guardar os outros. Farei só todo o serviço. Até ia dar a morte, quis protestar. Mas o anjo desapé parecia na chaminé e logo depois os gritos embaixo cessaram. Nascera na casa um gordo menino, cheio de doçura. A alma hesitou e vagarosamente partiu sem rumo. O pequeno anjo da guarda não precisava da alma. Seus sentimentos eram de curiosidade agora. Queria ver bem de dentro. O que julgaria de fora? A humanidade parecia boa. Amimavam-no e ele não chorava, seria assim sempre. Dias depois veio a primeira surpresa. A ama que o acalentava, espremia os seios atrás da porta para não lhe dar o que comer. O pequeno chorava, porque o anjo não podia sofrear a fome terrena. E ela dizia, o anjinho a chorar, que tem o meu filho, e torcia amável os seus tenros membros. Por que me faz isso esta criatura? Pensava o anjo. De pensar vieram-lhe febres, convulsões. Padeceu a moléstia. Sofreu mais sem saber ainda por quê. E assim, nos longos dias e nos curtos anos, o amargo da vida foi crescendo, diante das maldades forças vivas da terra. Quando tentou andar, caía e sofria. Quando brincava, pisava-se e sofria. Quando quis aprender, sofreu. E os seus primeiros camaradas batiam-lhe. Este menino é um anjo. Benzaldeu, diziam. Um cateta. Repera muito o apetite loivo e logo sentiu que a mara é a maior desgraça. Diante da sua afeição ninguém o compreendia. Ele via cada um tratava só do próprio interesse e que os pais, para defendê-lo, já o deslocavam do lar. Era preciso ser homem, forte, se estar só no colégio. O anjo da guarda trêmia no corpo frágil. Seria possível? O colégio começava a fazer o homem, com a insignificância dos professores, as intrigas do pessoal baixo, as maldades animais dos outros pequenos. A princípio olharam-no com um desdo confiança. Mas logo que descobriram a sua bondade, os professores exploraram-no como exemplo de castigos. Os B10 imputaram-lhe maus atos dos outros, os companheiros crivaram-no de perversidades, batendo-lhe mesmo sem razão, só para divertir. O anjo lembrava-se que era anjo. Chorava a pena. Estava magro de olhos medrosos e tão tímido. Se soubesse, como não teria tomado o lugar da alma? Se o filho é um demônio, disse um dia ao pai o diretor do colégio. Minha mulher julga um anjo. Eu sou de opinião que é um tolo. Levou o filho para casa, fê-o confessar-se e deu-lhe uma norma. O primeiro que te der um peteleco, dá-lhe uma bofetada. A quem te levantar uma calúnia, persegue-se cessar. Ou fazes assim, ou espanco-te, se apareceres com queixas. No dia seguinte, ao descer uma escada, um dos garotos puxou-a la perna. O pequeno emborcou sobre o outro. Para não rolar, segurou-o com força. Rolaram ambos. No patamar estava o garoto com a cara em sangue. Quando o diretor apareceu, o pipitis perverso bradou. Atirou-me da escada abaixo. Mentira, foi ele que puxou pelas bernas. Mas eu tenho pena dele. Esta frase foi considerada um modelo de hipocrisia precoce. Agradou a todos. E os outros meninos, convencidos de que o bom pequeno tinha força, recuaram. Então, insensivelmente, o pequeno anjo da guarda foi esquecendo o céu, identificando-se com o seu corpo. Era bom? Mas tinha de ser igual aos outros. Às vezes, como que se recordava, vias, a onda da torpeza da natural continuava a arrastá-lo. Quando se fiava no próprio valor, era o esmagado. Quando acreditava na amizade ou o amor, era humilhado. Fez exames pedindo como os que não sabiam. Para não passar por puro idiota, não sou sócia, e pensou nas patifarias. Entregou o seu corpo e sofreu da indiferença, procedeu mal, acompanhando os outros. Formado para a vida, atirou-se a ela, querendo ser bom. Nada mais impossível. Para não sossobrar, era preciso corresponder. Ter amizades. Foi traído e vilipendiado. Quis ter um amor. Os amores falharam. Quis fazer o bem. Recebeu ingratidões. E ter fé nos homens. Aqueles honrados que lhe dá,